De Olho na Cidade.
E a quarta-feira de cinzas marca também o lançamento da campanha da fraternidade. Nesta manhã, Bento XVI enviou uma mensagem em português ao Brasil, onde vai ser lançada hoje a edição de número 50 da campanha da fraternidade. Neste ano, o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é Fraternidade e Juventude, e o lema Eis-me aqui, envia-me. Na mensagem, o Papa incentiva os jovens a terem uma participação ativa na comunidade e na igreja, visando a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. O apelo acontece a cada 5 meses da Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro em julho, evento em que a presença do Papa era muito aguardada. Sobre o lançamento da campanha da fraternidade, a jornalista Vanessa Bugri conversou com o secretário-executivo da campanha da CNBB, o padre Luiz Carlos Dias. Confira.
Padre Luiz Carlos, o tema escolhido para a campanha da Fraternidade 2013, que comemora 50 anos, é a juventude. O que motivou essa escolha da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil?
A juventude é uma parcela da nossa população que se inscreve entre as opções preferenciais da igreja, né? No texto de Puebla, da Conferência de Puebla, isso já está lá com muita clareza, né? Que a igreja realmente olha com uma predileção para com os jovens, né? Inclusive já tivemos uma campanha 20 anos atrás com a temática da juventude. E também, esse ano nós temos a graça de abrigar aqui no Brasil esse grande evento que é a Jornada Mundial da Juventude.
Quais são as principais questões em relação à juventude que a igreja pretende colocar em pauta nessa campanha da fraternidade?
Então, nessa campanha da fraternidade é a questão das redes sociais, né, que hoje é algo que atrai jovens, esse mundo virtual, novas ambiências de vida, de existência vão aparecendo, os jovens que muitas vezes exercem o seu protagonismo pelas redes sociais. Então entendemos realmente que esse mundo aí precisa ser evangelizado, que precisa realmente ser pautado por valores, por uma agenda realmente construtiva, edificante. Então é necessário algumas referências para que os jovens façam discernimento, né? Que eles realmente possam utilizar toda essa ferramenta e essas novas ambiências para a vida efetivamente. E depois vemos aí as deficiências das nossas políticas públicas, né? Por exemplo, a questão da educação. Hoje, nossa economia é muito dinâmica e cada vez mais exige capacitação das pessoas, né? Para que possam realmente adentrar nesse mundo e ali produzir e dali tirar seu sustento. E vemos que está faltando, tem vagas a serem preenchidas e não temos pessoas com capacitação para isso, né? E também esse altíssimo número de jovens que são mortos cada ano, andando pelo nosso sistema prisional, vemos como que a média de idade é baixíssima, quantos jovens estão ali, isso mesmo nos preocupa muito em questão das drogas. Precisamos unir forças para ajudarmos a reverter esse horizonte que está levando muitíssimos jovens a encontrarem-se com a morte, não com a vida, né, ainda na sua juventude.
Já há alguns anos, a campanha da fraternidade tem se voltado para temas atuais, como saúde pública, meio ambiente, segurança. Neste ano, a proposta não é diferente. A expectativa é que os debates gerados pela campanha ajudem a envolver a sociedade civil e se transformem em políticas públicas. E de que forma?
A campanha da fraternidade até repercute entre os poderes. Aqui em Brasília mesmo, nós temos uma sessão solene tanto no Senado como na Câmara. Então, nós aproveitamos esses momentos todos para que tudo seja canalizado em vista, né, da justiça e da vida em relação àquele tema que nós tratamos na campanha, né? Isso tem ocorrido, estamos visto que tem gerado muitas situações interessantes, né? Por exemplo, em relação à campanha de 12, nós estamos com abaixo assinado para depois entrarmos com uma ação pública para reiniciar o debate sobre o financiamento da saúde pública aqui no Congresso, né? Então, quer dizer, de cada uma das campanhas, nós aproveitamos para que ela gere algo que propicie bem, benefício para toda a sociedade, né?
Na programação da campanha da Fraternidade 2013, está a campanha contra o extermínio de jovens. Entre as várias causas que levam às altas taxas de homicídio de jovens no país, não pode ser esquecidos os crimes contra a população LGBT. LGBT. O Brasil é o país que registra o maior número de crimes homofóbicos no mundo, com 44% das execuções. Em 2011, 46% dos jovens LGBTs mortos tinham menos de 30 anos, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. Como promover uma convivência pacífica também com a população LGBT, ainda que a Igreja Católica não aprove a sua conduta?
A Igreja, quando faz uma campanha como essa, tratando da temática da juventude, realmente ela estende o seu olhar sobre todas as realidades, né? Todas as situações. Então nós não temos, digamos assim, nenhum tipo de rejeição a esse debate. Mas, ao contrário, se trata de algo de que é justo, né? Essa violência feita a esse grupo também é algo que não condiz com o Evangelho, não condiz com aquilo que Nosso Senhor nos ensinou. Portanto, se trata também de algo que entra na pauta das nossas discussões, e nós também apoiamos tranquilamente situações como essa, né? Para que todas as situações contra a vida sejam de fato combatidas.
Mesmo com a renúncia do Papa Bento XVI no dia 28 de fevereiro, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oroni Tempesta, garantiu que a Jornada Mundial da Juventude está mantida e que deve acontecer com o novo Papa eleito. A 28ª jornada, parte da campanha da Fraternidade 2013, está marcada para julho deste ano. Para o senhor, essa mudança afeta de alguma forma a presença de jovens no evento?
Acredito que não, viu? Porque uma coisa que é muito clara na Igreja é o seguinte, né, que essas funções como do Papa, do Bispo, do Padre, elas são funções que se constituem a serviço da Igreja e das pessoas. E acreditamos também de uma coisa, né, que a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, né, não é algo simplesmente dos homens, né. Então não temos assim receios nenhum em relação à realização da Jornada Mundial da Juventude.
Para o senhor, a capacidade de diálogo com a juventude e uma mensagem menos conservadora pode ser um parâmetro importante na escolha de um novo líder para a Igreja Católica?
A Igreja, por si, ela tem que necessariamente ser fiel a Jesus Cristo, à sua palavra, né? Talvez hoje o que gera um certo desconforto em relação a muitas perspectivas, muitas reflexões a partir da nossa modernidade, nossa contemporaneidade, é justamente em relação à Igreja, porque ela não, digamos assim, se dobra totalmente às proposições do modernismo, da cultura de hoje, né? Então acho que a Igreja tem essa missão, né, de ser aquela voz que chame a uma reflexão, a uma crítica em relação aos caminhos e às proposições todas do tempo presente.
Padre Luiz Carlos, agradeço a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
A alegria foi minha, foi um prazer e estou aqui sempre à disposição.
Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a campanha da Fraternidade vai ser lançada na sexta-feira.